ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 10 bilhões de reais para micro e pequenos empreendedores manterem negócios durante a pandemia.
Nova modalidade de empréstimo do governo torna mais simples o acesso a crédito. Priscila Machado.
Os pequenos empresários poderão tomar empréstimos usando como garantia apenas as vendas realizadas em maquininhas de cartão.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa a análise e investigação sobre sementes misteriosas que estão sendo enviadas ao Brasil. Cleide Lopes.
O Ministério da Agricultura detectou a presença de ácaro vivo, fungos, plantas daninhas e bactérias.
E vamos falar sobre quais riscos elas podem trazer para a agricultura e a economia do país.
Onda de calor traz alerta para risco de morte em parte do Brasil. Manuela Castro.
O calor intenso e a baixa umidade do ar concentram-se principalmente no Distrito Federal, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, boa parte de Mato Grosso, sul de Tocantins e oeste de Minas Gerais.
E você vai ouvir dicas para se cuidar durante este período.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Fôlego para os pequenos negócios em meio à pandemia.
É o PEAC Maquininhas, um tipo de empréstimo que vai usar apenas as vendas feitas em cartão como garantia.
A ideia é facilitar o acesso ao crédito a microempreendedores individuais e pequenos empresários.
Para isso, foi aberto um crédito extraordinário de 10 bilhões de reais para o programa.
Uma maneira simples e sem burocracia para que microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte possam tocar o negócio durante a crise provocada pela Covid-19. É o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o PEAC Maquininhas. Por meio dele, os pequenos empresários poderão tomar empréstimos usando como garantia apenas as vendas realizadas em maquininhas de cartão. Dessa forma, não será necessário apresentar ao banco outro tipo de aval, como explica o coordenador-geral de Sistemas Financeiros e Acompanhamento Setorial do Ministério da Economia, Emanuel Souza de Abril.
Busca utilizar essa garantia futura de pagamentos no cartão de crédito e débito. O que ele faz? Ele pega tanto cabeleireiro como pequeno lojista e utiliza essa esperança futura de recebimento. O governo confia que esses pequenos empreendedores vão receber e utiliza esse fluxo financeiro como garantia.
No total, 10 bilhões de reais vão ser destinados pelo programa. Para solicitar os empréstimos, é preciso ter realizado vendas de bens ou prestado serviços por meio de máquinas de cartão de débito, crédito ou pré-pago. A empresária Gabriela Marona abriu um quiosque de maquiagens em Brasília apenas um mês antes da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil. Mesmo com a loja localizada em um shopping center de grande movimento, ela conta que as vendas caíram pela metade e agora pretende obter o crédito pela maquininha para manter o negócio.
Eu achei super interessante essa modalidade e eu tenho interesse não só pela taxa, que é muito atrativa, mas também pela facilidade na forma de pagamentos. Isso facilita, desburocratiza. Esse empréstimo, ele acaba dando fôlego nesse momento de crise para a gente conseguir seguir andando, seguir movimentando o negócio.
O prazo de pagamento do PEAC Maquininhas será de 36 meses, com carência de 6 para começar a pagar. Os empréstimos são limitados a R$50 mil. E a taxa de juros é de até 6% ao ano. Para ver quais instituições financeiras já estão operando o programa, acesse www.bnds.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
E quem abre um negócio como microempreendedor individual já pode começar a trabalhar imediatamente, apenas com o registro feito pela internet.
Uma série de exigências e documentações estão dispensadas, mas é preciso cumprir com todas as regras para não ser surpreendido pela fiscalização.
A ideia é tornar o processo de abertura de uma empresa mais dinâmico e assim atrair mais investimentos e empregos.
A simplificação é mais um reflexo da Lei de Liberdade Econômica. Todo o processo é feito pelo Portal do Empreendedor. Lá, o MEI vai concordar com o termo de ciência e responsabilidade com efeito de dispensa de alvará de licença de funcionamento. O documento traz todos os deveres do microempreendedor individual e é um compromisso que ele assume de cumprir todas as regras para manter o seu negócio funcionando. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, fala sobre a importância de desburocratizar o setor produtivo.
Essas medidas são o esforço do Ministério da Economia em tornar a nossa economia mais dinâmica, recuperar a nossa capacidade de desenvolvimento e trazer prosperidade, renda e emprego para todo o brasileiro.
As fiscalizações para verificação dos requisitos de dispensa continuarão a ser realizadas, mas o empreendedor não vai precisar mais aguardar a visita dos agentes públicos para abrir a empresa. Luana Valente, de Brasília, vende marmitas saudáveis. Ela atua como MEI desde 2016 e fala sobre os benefícios da simplificação para quem quer empreender.
Além da gente ter a situação da leveza, né, devido à desburocratização por meio de um sistema que eu considero seguro e poder continuar nossa caminhada empreendendo.
O governo também aprovou outras medidas. Dispensa da pesquisa prévia de viabilidade locacional quando a atividade realizada pelo empreendedor for exclusivamente digital. Foi regulamentada a criação de subcomitês estaduais para estimular e desenvolver ações voltadas à simplificação e desburocratização do registro e da legalização de empresários e pessoas jurídicas. Foi instituída a classificação nacional de médio risco para os corpos de bombeiros. A medida possibilitará que a empresa, mediante autodeclaração de que cumpre os requisitos exigidos para prevenção de incêndio, pânico e emergências, possa funcionar sem a necessidade de vistoria prévia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Agilizar a prestação de serviços e realização de obras durante a pandemia para melhor atender a população.
Esse foi o objetivo de uma medida provisória publicada em maio deste ano pelo governo e que agora virou lei.
Um regime diferenciado de contratações públicas foi ainda ampliado.
Pode ser aplicado agora a qualquer obra, serviço, compras, alienação ou locação.
Também permite a realização de licitação eletrônica para obras.
A pandemia do novo coronavírus exigiu do governo medidas rápidas para enfrentar o vírus. Desde maio, uma medida provisória deu mais liberdade para a contratação de serviços e a compra de insumos, por exemplo. Agora, a MP virou lei e trouxe mais inovações. Uma delas foi a ampliação do regime diferenciado de contratações públicas, conhecido como RDC, para que possa ser aplicado às contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. Renato Fellini, secretário adjunto de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, destaca uma das vantagens do modelo.
Quando a gente pega e amplia o RDC, é importante a gente ter a noção que hoje, né, o governo federal tem um módulo eletrônico para licitar obras, que é o RDC eletrônico. Então, ao fazer isso, a gente possibilita que o Brasil tenha licitações eletrônicas para obras. A vantagem é óbvio, né? Não só a maior transparência, mas também a gente possibilitou que o Brasil não se paralisasse em termos de licitações para obras públicas.
Entre as possibilidades do RDC está fazer um único contrato para projeto e obra, remunerar de acordo com o desempenho do fornecedor e fazer a licitação eletrônica. A nova lei também ampliou os valores para dispensa de licitação. Os limites passam de R$ 33 mil reais para R$ 100 mil reais para obras e serviços de engenharia e de R$ 17.600 para R$ 50 mil para compras e serviços. Para César Bergo, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, a mudança vai melhorar a prestação de serviços.
Isso é importante para o governo, porque permite a ele uma certa agilidade. E do lado do fornecedor, vai permitir que o fornecedor tenha um ganho de escala, né? Está aumentando os valores, ele pode fazer contratos melhores e prestar melhor serviço e de melhor qualidade, porque ele pode fazer tudo num único contrato, em vez de ficar particionando os contratos em vários.
O economista José Luiz Pagno Sá destaca que a crise na saúde exige agilidade do governo.
A crise da saúde exige hoje uma agilidade diferenciada que normalmente as nossas regras burocráticas de licitações e contratos, né, não permite.
As novas regras valem para as contratações do governo federal e também para os estados e municípios. Elas poderão ser aplicadas até 31 de dezembro deste ano, que é quando acaba o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia do coronavírus. Reportagem Luana Karen.
Mais precisão e rapidez para a atualização dos dados sobre mortes no país.
Os serviços de verificação de óbitos vão receber 66 milhões de reais do governo para compra de equipamentos e capacitação.
Investimento que vai ajudar, por exemplo, a ter números exatos sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus e ainda descobrir se epidemias de outras doenças estão afetando alguma localidade do país.
Saber a causa de morte de uma pessoa quando se fala em saúde pública pode ser determinante na orientação de estudos epidemiológicos e ajudar no próprio serviço de informação sobre a causa de óbito no país. Em casos de pandemia como a que o mundo atravessa, a causa mortes pode alterar os dados finais relacionados à pandemia. Hoje, no Brasil, há 43 serviços de verificação de óbito, SVO. Essa rede, que foi criada em 2006, vai receber reforço financeiro de mais de 66 milhões de reais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, reforça que os estados e municípios poderão usar os recursos para compra de equipamentos e investimento em tecnologia.
Iremos adquirir equipamentos, iremos fazer capacitação e com isso contribuiremos cada vez mais para um conjunto de dados sólidos do nosso sistema de informação de mortalidade.
O SVO é quem analisa a causa de morte quando for natural, sem suspeita de violência, sem certeza de diagnóstico, com ou sem assistência médica. Para o Estado, ter ciência dos motivos de óbito de uma pessoa pode evidenciar possíveis riscos à saúde e, inclusive, se há uma doença nova em algum local do país. Reportagem Daniele Popov.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.352.871 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.969.141.
147.494 pessoas morreram de Covid-19.
Começa a análise e investigação sobre sementes misteriosas que estão sendo enviadas ao Brasil.
E você vai ouvir daqui a pouco quais riscos elas podem trazer para a agricultura e economia do país.
Já estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
São cerca de 50 mil vagas em disputa.
Até quinta-feira, as inscrições vão estar abertas apenas para cursos prioritários, como os das áreas de saúde, engenharias, licenciaturas e ciências da computação.
Os candidatos não matriculados em uma faculdade podem se inscrever até o dia 13 de outubro.
E para aqueles já matriculados, o prazo vai até o dia 13 de novembro.
O FIES oferece crédito para que estudantes de baixa renda consigam pagar o curso superior.
Os candidatos devem se inscrever na página do FIES na internet, em fies.mec.gov.br.
Está aberta a maior chamada pública para a compra de alimentos da agricultura familiar do Amazonas.
São 45 milhões de reais para aquisição de 143 gêneros de alimentos típicos da região, como tucupi, açaí, cupuaçu e pescados como pirarucu.
A compra foi feita pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e vai atender a 12ª Região Militar de Manaus e deve beneficiar 2.200 produtores.
Os inscritos no PAA devem apresentar a documentação para habilitação apresentação e proposta de venda até o dia 13 de outubro.
Mais informações sobre o envio dos documentos na página do Ministério da Cidadania na internet, em cidadania.gov.br.
O Ministério da Agricultura está analisando sementes que foram enviadas ao Brasil sem encomenda prévia.
O material recebido por moradores de quase todos os estados vem de 4 países da Ásia.
As autoridades sanitárias recomendam que quem receber as sementes deve entrar em contato com os órgãos de agricultura.
E alertam que as embalagens não devem ser abertas e as sementes não devem ser manuseadas.
Moradores de 24 estados e do Distrito Federal já receberam pelos Correios pacotes de sementes que eles não encomendaram. Apenas o Maranhão e Amazonas ainda não registraram o recebimento. O editor de vídeo, Gabriel Zapella, que mora em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, recebeu as sementes junto com uma compra que fez em um site chinês.
Vieram 2 saquinhos dentro de uma embalagem, uma semente parecia feijão, café, alguma coisa parecida assim, e outra, um saquinho com várias sementinhas diferentes.
O Ministério da Agricultura analisou até agora 39 amostras e detectou a presença de ácaro vivo, fungos, plantas daninhas e bactérias. Para evitar o risco fitossanitário, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento busca impedir a entrada no país de materiais sem importação autorizada. Como explica o diretor do Departamento de Serviços Técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Luiz Vargas.
Aqui no Brasil, nós temos uma grande vantagem, que é a centralização desses pequenos pacotes, pacotes até 3 quilos, que todos eles são direcionados a um centro de distribuição dos Correios localizado em Curitiba. Todos esses pacotes, eles são passados no scanner, e quando as pessoas responsáveis identificam algum material suspeito, eles são direcionados para o Ministério da Agricultura. Lá, nós temos 3 servidores trabalhando nos Correios na avaliação desses pacotes suspeitos. E também contamos com um cachorro treinado, e aí, depois do scanner, ele faz um rescaldo naquelas mercadorias que passam pelo processo de seleção.
As investigações devem durar 30 dias e estão sendo feitas em conjunto com órgãos de controle estaduais e internacionais, já que existem riscos para a agricultura brasileira, como esclarece o secretário de Defesa Agropecuária, Guilherme Leal.
Esses materiais podem trazer plantas daninhas que são prejudiciais, podem ter impacto negativo na nossa agricultura, podem introduzir fungos, introduzir outras doenças, como doenças de bactérias, doenças de vírus. Também existe o risco para quem for manusear, porque encomenda não abra, né, e não descarte no lixo. E podem até ter sementes dessas que são tóxicas ou humano ou os animais. Então, por isso, reforçar que o encaminhamento às autoridades, aos órgãos de agricultura, é o procedimento correto.
Chegaram ao Brasil mais de 30 mil amostras de vários tamanhos, que partiram de 4 países asiáticos, a grande maioria da China. A importação de vegetais sem autorização pode introduzir pragas ou doenças que nunca existiram ou que já estão erradicadas no Brasil, além de causar prejuízos econômicos. Por isso, o alerta é que os pacotes não sejam abertos e que sejam entregues aos órgãos de agricultura nas embalagens originais. Reportagem Cleide Lopes.
Alimentação leve, muita água e protetor solar.
Essas são as recomendações para os próximos dias, quando uma forte onda de calor atinge parte do centro-oeste, do sudeste, além do estado de Tocantins.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de grande perigo até sexta-feira e informou que há até mesmo risco de morte.
A Defesa Civil Nacional monitora a situação e pede que a população redobre os cuidados durante esse período.
A onda de calor teve início na segunda-feira e elevou os termômetros para temperaturas próximas a 40 graus. O calor intenso e a baixa umidade do ar concentram-se principalmente no Distrito Federal, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, boa parte de Mato Grosso, sul de Tocantins e oeste de Minas Gerais. A previsão é que essa situação permaneça até sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho, considerado de grande perigo, porque a temperatura deve ficar cerca de 5 graus acima da média, por um período superior a 5 dias. Segundo o Instituto, há o risco de hipertermia, que é o superaquecimento do corpo e até de morte. O coordenador de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Molina, explica que o órgão está acompanhando a situação e emitindo alertas para as autoridades estaduais, mas que a população também deve tomar alguns cuidados para enfrentar o calor com saúde.
As altas temperaturas estão associadas a índices críticos de umidade relativa do ar, o que acentua ainda mais os riscos à saúde da população. E medidas de autoproteção devem ser tomadas, tais como ingerir bastante líquidos ao longo do dia, dar preferência a alimentos leves, com frutas, legumes, evitar atividades físicas nos horários de pico de radiação solar. Se precisar sair nesses horários, utilizar roupas leves, chapéus, bonés e bastante protetor solar.
A Defesa Civil Nacional também está emitindo alertas diretamente para a população no celular. Para se cadastrar no serviço, que é gratuito, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, com o CEP da sua região. Em caso de emergências, você pode ligar para o telefone 199. Reportagem Manuela Castro.
800 famílias de agricultores familiares de Flores de Goiás vão ter acesso à energia elétrica em suas casas.
Foi inaugurada hoje a obra que vai levar a energia para assentamentos rurais na cidade goiana.
Um dos beneficiados vai ser Marcos Pimentel, que mora no assentamento Castanheira. Ele fala dos benefícios que a energia vai trazer.
Da energia muda muito, né? Que você agora pode plantar, pode ter uma certeza de colher algo que, tendo energia, tem água, você pode plantar e melhorar a vida.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou hoje da inauguração das obras, que contam com 60% de recursos do governo federal.
As obras foram feitas em parceria com o governo de Goiás e a distribuidora de energia do estado. O ministro falou da importância dessa parceria.
O importante é chegar a luz aonde ela tem que chegar. E isso foi feito em parceria, trazendo cidadania e oportunidade de ter uma vida sustentável. E é isso que importa no final das contas.
Nos últimos 2 anos, foram investidos cerca de 2 bilhões de reais na eletrificação rural em todo o país.
Estamos no mês da ciência, tecnologia e inovação.
E como parte das comemorações, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, visitou em Belém, no Pará, o Museu Paraense Emílio Guelde, que completa hoje 154 anos.
O museu, que foi criado para estudar os biomas da Amazônia Legal e contribuir para o desenvolvimento da região, é vinculado ao governo federal e tem orçamento anual de mais de 15 milhões de reais.
Segundo o ministro Marcos Pontes, um local que todo brasileiro deveria conhecer.
É um dos mais antigos, maiores e populares museus brasileiros. Estimula a apreciação, apropriação e uso dos saberes. Não é quase uma obrigação que você venha para cá e conheça as possibilidades que existem nessa unidade de pesquisa.
De acordo com a diretora do Museu Guelde, Ana Luísa Albernaz, o museu tem 19 acervos com pesquisas e espécies de animais, plantas e fósseis.
E ela destaca que as descobertas não param.
Nos últimos 4 anos, o Museu Guelde participou da descrição de 301 novas espécies. Dessas espécies, tinha 2 primatas, tinha serpentes, ou seja, tinha vertebrados, né? O que mostra para gente que a gente, de fato, conhece muito pouco ainda sobre o bioma.
Mais de 80 milhões de brasileiros já utilizam os serviços digitais oferecidos por meio do portal gov.br.
De acordo com o Ministério da Economia, são quase 4 mil serviços disponíveis para os cidadãos, como a carteira digital de trânsito, a carteira de trabalho digital e o Meu INSS.
Durante a pandemia, mais de 400 serviços públicos foram digitalizados.
Para acessar os serviços, basta entrar em gov.br.
Foi prorrogada por mais 30 dias a restrição para a entrada no Brasil de estrangeiros que chegam por via terrestre ou por transporte aquaviário.
O objetivo da medida é conter a contaminação pelo novo coronavírus.
Continuam autorizados a entrar os imigrantes com permissão de residência no país.
Também podem ingressar profissionais estrangeiros a serviço de organismo internacional e os estrangeiros casados com brasileiros ou com filhos nascidos aqui.
Fica autorizado ainda o trânsito de residentes em cidades gêmeas fronteiriças e o transporte de cargas.
O estrangeiro que descumprir a norma poderá ser penalizado com repatriação ou deportação imediata.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de trechos de lei sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em Santa Catarina.
Ministro do STJ determina que o Ministério da Saúde complete valor de remédio milionário para tratamento de bebê com doença rara.
Em Minas Gerais, justiça nega pedido de novo bloqueio em contas da Vale.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de parte de uma lei de Santa Catarina que instituiu política de prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis.
Em decisão unânime no plenário virtual, os ministros afirmaram que cabe à União e não ao Estado legislar sobre direito à saúde. Fábio Ruas.
A lei determinava que o Executivo do Estado adotasse procedimentos como campanhas educativas e testagem para detecção de doenças sexualmente transmissível, além de reservar 1% do orçamento anual para ações de prevenção e controle. Alguns pontos da norma já haviam sido suspensos por decisão liminar do ministro Celso de Mello, que foi referendada pelo plenário.
Justiça de Minas Gerais nega bloqueio de 26 bilhões e 700 milhões de reais nas contas da Vale.
Instituições do sistema de justiça pediram bloqueio como novas garantias. Daiane Garcês.
No pedido, instituições como o Ministério Público e a Advocacia Geral da União argumentaram que a mineradora causou danos socioeconômicos ao Estado e prejuízo superior a 45 bilhões, com o rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro do ano passado. Elas afirmaram também que as ações civis públicas na justiça estão fragilizadas pela falta de garantias efetivas. O juiz que analisou o pedido disse que desde o primeiro bloqueio de 11 bilhões de reais, a empresa tem cooperado ativamente e despendido esforços e recursos em dinheiro na reparação dos danos identificados.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou a reintegração de um motorista excluído de uma plataforma digital por não ter usado o aplicativo durante determinado período de tempo.
O motorista argumentou que era credenciado na plataforma desde julho de 2018 e precisou se afastar por alguns meses por motivos de saúde.
Ele disse ainda que tentou retornar em setembro do ano passado, mas descobriu que foi excluído indevidamente e sem apresentação de uma justa causa.
A juíza que analisou o caso aceitou os argumentos e deu prazo de 5 dias úteis para que a empresa reintegre o profissional com todas as avaliações e demais benefícios que tinha antes do afastamento.
Justiça Federal ordena melhorias em atendimento à saúde indígena na região de Marabá, sudeste do Pará.
O processo iniciado pelo Ministério Público Federal em 2011 pedia a construção de postos de saúde, fornecimento de medicamentos, alimentação, leitos e transporte. Marisa Omena.
No processo, o Ministério Público Federal apontou a falta de infraestrutura e insumos básicos para a saúde indígena. Segundo o juiz que analisou o caso, a situação praticamente não mudou nos últimos 9 anos. A sentença dá 180 dias dias para que a União construa postos de saúde nas aldeias e 90 dias para realizar o fornecimento regular de medicamentos.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, deu prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde deposite cerca de 6 milhões e 700 mil reais em conta destinada à compra de um remédio para tratamento de um bebê com atrofia muscular espinhal, doença rara, progressiva e potencialmente fatal.
O caso está em segredo de justiça. Fátima Uchoa.
Conhecido como o remédio mais caro do mundo, o Zolgensma, cujo tratamento em dose única custa cerca de 12 milhões de reais, mas a família da criança já obteve em doações quase a metade desse valor. Na decisão liminar, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho considerou, entre outros pontos, os documentos que comprovam a elegibilidade da criança para o tratamento, os benefícios superiores a 90% com o uso do Zolgensma se administrado até os 2 anos de idade e a necessidade de urgência do caso. Atualmente, o bebê está com 1 ano e 2 meses.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores definem esforço concentrado de votações esse mês e incluem sabatina de novo ministro do STF. Proposta quer obrigar afastamento de mandato para candidatos que vão disputar a reeleição. Plenário aprova incentivo para empresas automotivas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Boa noite. Senadores farão nova semana de esforço concentrado para a sabatina de autoridades entre os dias 19 e 21 de outubro. E entre os indicados está o desembargador Cássio Marques, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A repórter Érica Christian tem mais informações.
O Senado terá uma segunda semana de esforço concentrado para a sabatina de autoridades. Entre elas está a indicação do desembargador Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está prevista para o dia 21. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, acredita na aprovação de Cássio Marques para o Supremo.
Essa sabatina deverá realmente confirmar com louvor o desembargador Cássio Marques, porque ele, na verdade, tem uma boa conduta, tem um passado limpo, tem uma vida decente e, acima de tudo, é um grande jurista. Então, tenho certeza que o Senado irá aprovar e, na minha avaliação, por unanimidade.
No dia 20, a Comissão de Assuntos Econômicos fará sabatinas para a Comissão Mobiliária de Valores e para o Tribunal de Contas da União. E no dia 19, será a vez das Comissões de Infraestrutura, Assuntos Sociais e Meio Ambiente analisarem indicações para diversas agências, como a de Vigilância Sanitária.
Todas as indicações serão votadas em seguida, em plenário, nos dias 20 e 21, com horário a depender da finalização das reuniões com essas autoridades nas comissões. E a instalação da Comissão Mista de Orçamento foi adiada pela segunda vez. Isso porque há uma falta de acordo sobre a distribuição de vagas no colegiado, que ainda permanece. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Esta foi a segunda tentativa de instalação da Comissão Mista de Orçamento, que foi cancelada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, senador do Democratas do Amapá. No dia 29 de setembro, ele afirmou que líderes partidários na Câmara questionaram os critérios para a distribuição de vagas na comissão e optou pelo adiamento. Ainda não foi explicado o motivo do cancelamento desta segunda reunião, em que deputados e senadores escolheriam o presidente e os vices do colegiado. O relator do orçamento do próximo ano já está definido. É o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Um dos desafios que Márcio Bittar terá pela frente será o de encaixar gastos sociais, como o possível novo programa de renda básica e o teto de gastos.
Para a maioria dos brasileiros, o dinheiro público economizado com o teletrabalho deve ser usado para financiar a vacina do coronavírus. É o que revelou uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado mostrou que 88% da população concorda que parte do dinheiro economizado com a adoção do teletrabalho pelo poder público seja usado para comprar a vacina contra o coronavírus quando ela estiver disponível. Das 5 mil pessoas ouvidas, apenas 10% discordam da ideia e 2% não souberam responder. A proposta de autoria da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que destina os recursos economizados pela União com o trabalho presencial para o enfrentamento do coronavírus.
O que nos ficou dessa crise toda foi o alto índice de contaminação, de mortalidade, uma coisa tão triste de se ver. Então, se houve economia, que esses recursos sejam destinados à Covid, quer seja para equipar os hospitais, para comprar os medicamentos necessários para tratar da saúde.
A estimativa da senadora é que sejam economizados mais de R$1,2 bilhão pelos três poderes. O projeto destina 7,5% dessa economia para o custeio da vacina, o que equivaleria a R$90 milhões.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, criticou os conflitos agrários que deixaram mortos e feridos em Mutum, Paraná, no município de Porto Velho. Marcos Rogério afirmou ter pedido ao ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que avaliasse a necessidade de envio da Força Nacional e a instauração da medida de garantia da lei e da ordem.
Não dá para assistir passivamente o crescimento da violência no campo por grupos armados que invadem propriedades privadas e instalam o terror. A forma como as forças de segurança têm sido recebidas exige uma resposta firme, sob pena desses movimentos crescerem e novas vítimas serem geradas, seja de um lado, seja de outro.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, alertou o governo que uma possível redução ou fim da dedução dos valores gastos com a saúde e educação na base de cálculo do imposto de renda pode gerar problemas. Segundo ela, sem esse incentivo, muitas famílias poderão desmatricular os filhos de escolas privadas e matriculá-los em escolas públicas e deixarão de pagar planos de saúde e optar pelo atendimento no Sistema Único de Saúde.
Os estados e municípios não comportam essa situação. Ao invés de tributar lucros e dividendos, vamos massacrar ainda mais a classe média.
Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado pretende obrigar o afastamento de mandato para candidatos que querem disputar a reeleição. A medida deve exigir 6 meses de afastamento para a participação na disputa eleitoral. Repórter José Deveza.
Pela proposta de emenda à Constituição 37 de 2020, ficariam afastados 6 meses antes da eleição o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos que quiserem ser reeleitos. A proposta é do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e conta com a assinatura de 27 senadores. Segundo Girão, a atual regra gera um conflito de interesses e um desequilíbrio de força de influências que prejudicam os demais candidatos.
É uma coisa tão óbvia para tornar a disputa eleitoral, essa festa da democracia, em condições de igualdade, né? Para que as ideias floresçam e não o poder econômico de um gestor com a caneta na mão. Não dá para compatibilizar as duas funções, né? Elas são conflituosas. É um conflito de interesse claro e que prejudica a questão da concorrência. É uma disputa desigual.
O texto aguarda a indicação de relator.
O Senado aprovou hoje a MP que estendeu o incentivo fiscal para empresas do setor automotivo instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
O prazo para indústrias automotivas com seus parques instalados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentarem planos de investimento e assim se qualificarem para pedir o benefício de crédito presumido do IPI se esgotou em 30 de junho deste ano. No entanto, esses projetos deveriam seguir uma regulamentação do governo federal, que não saiu por causa da pandemia. O próprio Executivo enviou uma medida provisória estendendo a apresentação de novas propostas para o fim de agosto. No Congresso, o prazo foi esticado até 31 de outubro. Esses créditos de 32% do IPI poderão ser usados para abater o imposto devido pelas vendas de veículos feitas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025. O relator Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, explicou que não há criação de nova renúncia fiscal.
A medida provisória não cria incentivo, apenas prorroga o prazo de incentivo que irá fomentar a retomada da economia. É mais de 35 mil empregos aqui em Goiás que vão perder. E mais também lá em Pernambuco, na Bahia.
A renúncia para estender os benefícios para a região centro-oeste, estimada em 150 milhões de reais, será compensada com a cobrança de IOF sobre os empréstimos feitos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
O plenário ainda aprovou a criação do Prêmio Chico Mendes, que irá anualmente reconhecer reportagens jornalísticas sobre o meio ambiente. A iniciativa do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, premiará sempre 3 reportagens. As indicações das reportagens serão feitas pelos senadores. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia pede união para aprovar reformas e volta a defender o teto de gastos.
Oposição anuncia obstrução de votações em defesa do auxílio de R$600.
Secretarias municipais pedem transposição de verbas da Covid para 2021.
Boa noite. Em videoconferência promovida pela Comissão Mista, que analisa os impactos da pandemia de Covid-19, secretários municipais de saúde pediram que os recursos não usados para o combate ao coronavírus neste ano sejam automaticamente transferidos para 2021.
O representante dos gestores municipais de saúde alertou que cerca de 1 bilhão de procedimentos deixarão de ser realizados até 31 de dezembro, em função da prioridade para o enfrentamento ao coronavírus. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Noelle Nobre.
O secretário executivo do CONASEMS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, defendeu a transposição para o próximo ano dos recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19 não utilizados pelos municípios brasileiros. Junqueira participou de videoconferência promovida pela Comissão Mista de Deputados e Senadores, que analisa os impactos econômicos do novo coronavírus. A explicação do secretário é que neste ano, em razão da pandemia, 700 milhões de procedimentos de saúde deixaram de ser realizados, o que vai sobrecarregar as futuras gestões municipais em 2021. Em 2020, muitos pacientes não procuraram atendimento médico e os esforços também foram concentrados no enfrentamento da doença causada pelo coronavírus. Junqueira ressaltou que os recursos existem, mas caíram nas contas municipais principalmente entre agosto e setembro, o que prejudicou sua execução.
Se os recursos foram repassados em agosto e setembro e ainda estão sendo repassados, alguns ainda não chegaram nos municípios, porque muitos são dependentes dos estados, né? Eles são intervenientes ainda, tem muitos municípios brasileiros que estão sob a gestão estadual, é preciso que faça a transposição até dezembro de 2021, porque nós temos em conta hoje perto de 20 bilhões de reais que ainda estão sendo trabalhados nos seus orçamentos, com licitações, etc. Então, se não houver a transposição do recurso, aí sim eu digo que a gente vai precisar novos recursos para 21. Nós vamos chegar a 31 de dezembro desse ano com 1 bilhão de procedimentos não realizados.
O secretário lembrou que na Câmara e no Senado já tramitam propostas no sentido de transpor saldos remanescentes para o próximo ano. Além da demanda reprimida dos procedimentos de saúde, os participantes da videoconferência alertaram para a necessidade de recursos adicionais em 2021 para gastos com vacinação contra o coronavírus. O relator da Comissão Mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, quis saber também de um possível novo confinamento da população brasileira, em razão de uma maior disseminação do coronavírus.
Se nós tivermos uma piora, que pode acontecer, nós temos que aprender com os erros. O que nós faríamos diferente numa situação dessa e quais seriam os critérios e parâmetros para poder fazer essa decisão? Lembrando que o Brasil é tão plural, tem realidades tão distintas, tão diferentes.
Mauro Junqueira respondeu que não se pode baixar a guarda, a fim de evitar novos fechamentos. Na avaliação do secretário, é possível voltar às escolas, por exemplo, mas com todo o cuidado. Os questionamentos dos diversos deputados e senadores que participaram da videoconferência disseram respeito à necessidade de ajuste fiscal por que passa o país e também ao teto de gastos públicos. Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, lembrou que o teto voltará a ser observado a partir do próximo ano em um contexto de lenta recuperação da economia.
A minha posição é que não deve ser revogado. Quer dizer, o momento é muito conturbado, todas as pressões da Covid, dessa crise enorme que nós estamos vivendo, que não era esperada, elas colocam um quadro de dificuldade para a gente rever uma regra tão importante que é constitucional e, a meu ver, o caminho precisa ser o caminho do meio. Qual seria o caminho do meio? Acionar os gatilhos do teto que estão previstos na emenda 95, eventualmente até reforçá-los na PEC do Pacto Federativo, e aí sim você ganha tempo, uns 2 anos, para poder fazer uma espécie de teto 2.0.
Ainda assim, Salto acredita que a recuperação da economia passa por uma agenda da produtividade, baseada em abertura comercial para tornar empresas competitivas e no avanço de reformas, como a tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, lamenta a apresentação de um projeto de lei pelo governo do estado que extingue empresas e autarquias estatais como a Fundação Oncocentro. Para o deputado, o governo estadual não pode acabar com empresas que prestam relevantes serviços à população.
Coronel Tadeu informa ainda que, em visita a diversos municípios de São Paulo, ouviu elogios de prefeitos sobre a condução do governo federal e do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus.
Eleições.
Com a aproximação das eleições, Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, faz uma reflexão sobre a importância da democracia. Para o deputado, o sistema democrático precisa ser valorizado e respeitado, principalmente como um símbolo do fim da ditadura militar. Ele informa que neste ano, no Rio Grande do Sul, haverá 155 candidatos a prefeito e cerca de 4 mil candidatos às câmaras legislativas.
Política.
Deputados da oposição iniciaram hoje um processo de obstrução de todas as votações em plenário até que seja incluída na pauta a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até dezembro, mas com valor reduzido pela metade, R$ 300.
A medida já vale desde o início de setembro, mas deputados e senadores apresentaram 262 emendas ao texto, várias delas com o objetivo de retomar os R$ 600 de auxílio.
Paulão, do PT de Alagoas, argumenta que é preciso mudar o texto da medida provisória para restituir o valor de R$ 600 para o auxílio emergencial. Ele explica que, se a medida não for aprovada com o valor de R$ 600, haverá um prejuízo para quase 40 milhões de famílias.
Na avaliação de Paulão, o governo tem condições de arcar com o auxílio no valor definido inicialmente pelo Congresso, desde que tribute grandes fortunas, lucros e dividendos. Segundo o deputado, se o governo tributar 80 bilionários brasileiros, será possível arrecadar até 80 bilhões de reais por ano.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, espera a votação urgente da medida provisória do auxílio emergencial, em especial em razão do aumento da inflação, do desemprego e da fome dos mais vulneráveis.
O deputado defende a manutenção do auxílio emergencial em R$ 600 como forma de fazer a economia do Brasil girar. Para ele, é inadmissível o governo Bolsonaro baixar o valor do benefício para R$ 300. Segundo Valmir Assunção, uma das formas de garantir os recursos é regulamentar a taxação das grandes fortunas.
Um dos vice-líderes do governo, Giovanni Cherini, do PL gaúcho, critica a pauta defendida por partidos da oposição, que, segundo ele, priorizam gastos sem se preocuparem com as fontes de recursos. O deputado rejeita, por exemplo, as propostas da oposição de taxar grandes fortunas para financiar o programa Renda Cidadã. Ele questiona por que o PT não fez isso nos 14 anos em que esteve no poder.
Giovanni Cherini pediu que a oposição ajude a votar a regulamentação do teto do funcionalismo público e a extinção dos chamados supersalários no serviço público. Segundo ele, com essas votações, dá para pagar o auxílio de R$ 600. Cherini ainda sugeriu obter recursos com a reforma administrativa e com a venda de patrimônio público e de estatais que não dão resultado.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, concorda com a obstrução dos trabalhos na Câmara, mas por causa do adiamento da instalação da Comissão Mista de Orçamento. Por falta de acordo quanto às indicações para os cargos de presidente e vice-presidentes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, optou por adiar o início dos trabalhos do colegiado.
Tiago Dimas afirma que entende a importância da medida provisória que estava na pauta e que autoriza o INCRA a prorrogar até 2023 os contratos de pessoal. No entanto, ele ressalta que é preciso primeiro resolver o problema da paralisação do orçamento público.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, também reconhece a importância da MP, que prorroga contratos do INCRA. Mas, para ele, não há nada mais importante agora do que a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 600.
Volney Queiroz informa que o objetivo da oposição é paralisar os trabalhos em plenário até que a medida do auxílio emergencial seja incluída na pauta de votações. Ele argumenta que é preciso garantir a análise da matéria para que a população conheça o posicionamento de cada parlamentar.
Em razão das obstruções dos diversos partidos, ainda que por diferentes motivos, a ordem do dia desta terça-feira foi cancelada.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, repudia as políticas adotadas pelo governo federal em diversas áreas. A parlamentar critica a ausência de medidas para o combate às queimadas no Pantanal e para o controle do coronavírus, que já matou quase 150 mil brasileiros.
Érica Cocai também condena o corte no auxílio emergencial. Segundo a deputada, a redução do valor vai impactar a renda da população em mais de 20%. Outra postura do Executivo que a parlamentar critica é a privatização da Eletrobras, dos Correios e da Caixa Econômica Federal.
Em debate na Comissão Mista da Reforma Tributária, o economista Bernard Api afirmou que os ganhos de renda das famílias com a unificação e simplificação dos impostos sobre o consumo podem chegar a quase 560 bilhões de reais em 15 anos. Ele argumentou que esses ganhos podem compensar eventuais impactos sobre os preços de serviços privados de saúde e educação. Quem traz mais informações é a repórter Silvia Munhato.
Um dos formuladores da reforma tributária que estava em análise na Câmara, o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api, disse aos parlamentares da comissão mista que tenta encontrar uma proposta única entre deputados e senadores que os ganhos de renda das famílias com a unificação e simplificação dos impostos sobre o consumo podem chegar a 559 bilhões de reais em 15 anos, num cenário conservador. Segundo ele, esses ganhos podem compensar um eventual impacto sobre preços de serviços privados, de saúde e educação. Mas no próprio cenário conservador, é estimado um ganho desses dois setores maiores que 5% no período. Um dos obstáculos à proposta da Câmara, a PEC 45, é justamente o impacto que ela deve ter sobre o setor de serviços, porque a PEC unifica 5 impostos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em uma alíquota única do novo Imposto sobre Bens e Serviços. O setor industrial se beneficiaria porque poderia deduzir impostos já pagos na compra de insumos. A Api citou outra estimativa de um aumento do produto interno bruto de 20 pontos percentuais em 15 anos com a reforma, por causa da elevação da produtividade e a redução geral de custos na economia.
Se eu construir um prédio com concreto armado, com alvenaria, eu vou pagar muito menos imposto do que se eu construir um prédio com estrutura pré-fabricada. Então vamos pensar que com a mesma quantidade de trabalhador e capital que eu construo 10 prédios de alvenaria, eu poderia produzir 11 prédios com estrutura pré-fabricada. O sistema tributário brasileiro me leva a construir esses 10 prédios, ou seja, eu produzo menos do que eu poderia produzir porque a tributação me leva a me organizar de uma forma ineficiente.
Alberto Macedo, que coordena o grupo de estudo que propõe a simplificação das legislações de cada ente federativo, mas de forma separada, diz que vários economistas colocam em dúvida os impactos econômicos da PEC 45.
Acho que, para o mercado de crescimento econômico, tem que fazer um debate mais aprofundado em relação a esses estudos econômicos, para que realmente não haja frustrações em entregas que não se realizem.
Alguns parlamentares questionaram o governo sobre notícias de que será proposta a eliminação das deduções do imposto de renda e do desconto simplificado. O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, disse que só poderia responder sobre as propostas relacionadas à tributação sobre o consumo. Tostes voltou a dizer que o governo não aceita bancar os chamados fundos de desenvolvimento regional previstos em algumas propostas. Esses fundos compensariam perdas dos estados com o fim da guerra fiscal, que é a possibilidade de mexer nas alíquotas do ICMS para atrair investimentos. Ele lembrou que o cálculo é de quase 500 bilhões de reais em 10 anos. A assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, diz que poderia haver uma reorientação dos atuais fundos constitucionais, que, segundo ela, têm um patrimônio de 150 bilhões de reais, mas emprestam menos de 50 bilhões de reais por ano. Décio Padilha, representante do Comitê Nacional dos Secretários de Fazendas Estaduais, diz que os recursos dos fundos poderiam sair de uma parcela do novo EBS destinada à União. Os estados também querem metade da arrecadação do novo imposto seletivo, que deve ser cobrado sobre bebidas e cigarros. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação de uma simplificação ampla.
Nós vimos que mesmo os setores que reclamam que eventualmente num primeiro momento não seriam beneficiados, na verdade todos serão beneficiados, é uma questão de tempo. E tem vários mecanismos aí de compensação que mostram que as propostas vêm ao encontro de se encontrar soluções.
O ex-deputado Luiz Carlos Rauli, um dos promotores da proposta feita pelos senadores, a PEC 110, diz que o país precisa aprovar a reforma para sair do crescimento de apenas 2% nos últimos 40 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O deputado considera que a indicação do presidente Jair Bolsonaro decepcionou grande parte de seus eleitores. Segundo ele, Nunes Marques assumiu o Tribunal Federal por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff.
O parlamentar afirma que a expectativa era de que fosse indicado um ministro claramente contra o aborto, contra a interferência do Supremo no Poder Legislativo e contra a corrupção. Marcel Van Hatten pede ao presidente que retire a indicação e, caso não faça, que o Senado rejeite o nome da sabatina.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, elogia a indicação de Cássio Nunes Marques para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele considera que o magistrado está à altura da Suprema Corte. O deputado frisa que Nunes Marques honra a toga como desembargador do TRF1, assim como honrou a advocacia.
Fábio Tradi cita posicionamentos do desembargador que recentemente disse a senadores que a prisão após a condenação em segunda instância deve ser decidida pelo parlamento. Para o deputado, a opinião de Nunes Marques mostrou seu respeito pelo poder legislativo.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, se diz surpreso com a falta de fidelidade e respeito ao presidente Jair Bolsonaro após a indicação de Cássio Nunes Marques para o Supremo. O deputado ressalta que o próprio Bolsonaro afirmou que Nunes Marques é totalmente alinhado a ele.
Segundo Bibo Nunes, a decisão de liberar a compra de lagosta para o Supremo foi do ex-presidente da Corte, Dias Toffoli, e nada teve a ver com Nunes Marques. Além disso, para o parlamentar, é pura maldade dizer que o magistrado é a favor do aborto.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu união dos poderes para retomar a votação da agenda de reformas e afirmou que vai dar urgência à regulamentação do teto de gastos públicos.
Maia reuniu-se na noite de ontem com os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Comunicações, Fábio Faria, e da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Ramos, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem traz mais informações é o repórter Marcelo Lascher.
Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para alinhar o discurso e fazer as pazes. Na última semana, declarações de Maia e Guedes colocaram os dois em rota de colisão, mas ambos pediram desculpas e repetiram que os interesses do Brasil estão acima de qualquer divergência que possam ter.
E que nós tínhamos que estar unidos dentro do teto de gastos para encontrar as soluções para o programa de transferência de renda que precisa ser criado, com todas as dificuldades que teremos, porque quem conhece o orçamento primário sabe que da onde nós vamos precisar tirar, terá sempre alguma polêmica, alguma dificuldade, mas nós não fomos eleitos apenas para ficar esperando o tempo passar. Nós fomos eleitos para assumir responsabilidade.
Após o jantar, Rodrigo Maia avaliou que é importante retomar o diálogo com a equipe econômica. E Paulo Guedes disse que Maia foi um importante aliado para a aprovação de reformas. Ambos lamentaram o afastamento recente e disseram que nunca houve diferenças pessoais, apenas divergências de opiniões. Na semana passada, o ministro chegou a afirmar que o presidente da Câmara estava aliado à oposição para impedir a retomada das privatizações. E Maia respondeu dizendo que a acusação seria um desequilíbrio de Paulo Guedes.
Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, eu, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Eu, às vezes, dou alguns exemplos genéricos, né? E, às vezes, posso estar ofendendo alguém, eu sempre faço questão de pedir desculpas e esclarecer.
Rodrigo Maia quer retomar a agenda de reformas e afirmou que vai dar urgência à regulamentação do teto de gastos, que permite corte de gastos fixos para a realização de investimentos. Já Paulo Guedes quer construir o programa Renda Brasil junto com o Congresso, após o auxílio emergencial e de forma permanente, e um programa de emprego reduzindo o custo da criação de postos de trabalho.
Há uma pauta muito boa no Congresso, nós vamos fazer juntos, estamos preparando todo o horizonte de investimentos em gás natural, saneamento, cabotagem, setor elétrico, para que ondas de investimento entrem.
Pela manhã, Rodrigo Maia, que acaba de se recuperar da Covid-19, já havia se encontrado com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o relator do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, para discutir alternativas para equacionar a queda de arrecadação e o aumento de gastos, principalmente para a criação de novos programas sociais, como o Renda Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.